Senhor presidente, senador José Pimentel, senhores senadores, senhoras senadoras, nós temos aqui um tema hoje que é de extrema relevância também para o nosso país e queria aqui demonstrar nossa preocupação e a nossa luta desde 2006, ainda como deputada federal, que estamos trabalhando e lutando pela melhoria dos serviços de telefonia fixa e da ampliação do serviço de banda larga na região norte, especialmente no meu estado de Roraima. Como é do conhecimento de todos nessa casa, ao longo desses 4 anos de mandato como senadora, tenho buscado de maneira incansável soluções para essa questão que aflige a todos. É inadmissível, senhor presidente, que em pleno século XXI, todos os estados da Amazônia Legal vivam em constante exclusão digital. No meu estado, os serviços de telefonia, tanto móvel quanto fixa, são campeões em reclamações nos órgãos de proteção e defesa dos consumidores. Acredito que essa seja a mesma realidade dos demais estados. Há cerca de 10 dias, toda a região sul do meu estado de Roraima, região lá compõe o município de Caroebe, o São João do Baliza, São Luís do Anauá, Rorainópolis, sofreram com o verdadeiro apagão dos serviços. A operadora Oi, que é a única a oferecer o serviço naquela região, o que deixa reféns os seus moradores desses municípios. Quando a operadora é questionada sobre os motivos pelos quais o serviço não vinha sendo ofertado a contento, a direção da empresa se limitou a dizer à imprensa que não havia registro de problemas nos serviços prestados. Veja bem. Clientes da operadora Vivo também passaram por situação semelhante em todo o estado por cerca de 2 meses seguidos, quando era necessário fazer até 5 tentativas para se conseguir completar uma simples chamada. A resposta para a queixa foi a mesma dada pela Oi, sem registro de problemas. E eu pergunto, qual o compromisso que essas empresas têm com os seus clientes, com os consumidores de seus produtos? Essas pessoas deixaram de fazer novos negócios, perderam mercadoria, não puderam manter contato com seus familiares, entre tantas outras situações inerentes à falta de comunicação. Quando o assunto é internet, a situação é ainda pior. Nem a capital de Roraima, Boa Vista, que tem a maior parcela da população do estado, está livre da oscilação constante, do alcance baixo e da cobertura, muitas vezes praticamente nula. Uma rápida chuva no meio da tarde é capaz de causar um verdadeiro blackout digital. Com isso, muitas pessoas ficam impossibilitadas de trabalhar. Por muitas vezes, temos tratado da nossa luta pela ampliação da banda larga e, por muitas vezes, temos criticado a prestação dos serviços de telefonia e internet na região norte e no nosso estado. Não apenas porque estes são considerados um dos piores serviços do país, mas também porque são caros, acima da média para quem mora no norte do Brasil. Todos reclamam do preço altíssimo deste serviço. Se antes um celular poderia ser considerado praticamente um artigo de luxo, hoje, milhões de linhas habilitadas comprovam a necessidade do serviço para o bom funcionamento de um sem número de empreendimentos. É uma necessidade extrema. Não preciso dizer o quanto esta nova realidade reflete diretamente na economia do país. E, novamente, eu pergunto. Quando as operadoras que deveriam oferecer conexão rápida à internet e comunicação eficiente, no caso da telefonia, vão passar a prestar serviço condizente com o que cobram pelos serviços e até mesmo com os aparelhos de tecnologia avançados por eles comercializados? Quando isso vai acontecer? Geralmente, e todos nós senadores e senadoras sabemos disso, uma pessoa dispõe de mais de uma linha de telefonia móvel de operadoras diferentes como forma de estar sempre acessível, tentando driblar a cobertura do sinal deficiente. Em Roraima, segundo a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, são 508.407 linhas ativas de telefonia móvel, mais de uma por habitante. A verdade é que os celulares se tornaram uma arma do cidadão. E em meu estado podemos enxergar isso com clareza durante o recente processo eleitoral em que o Ministério Público Eleitoral adotou o WhatsApp, que é um aplicativo de mensagens instantâneas, como canal para que fossem feitas denúncias de crime eleitoral pelos cidadãos. É preciso que o Parlamento interceda na solução desta problemática, que assola muitos estados e prejudica milhões de pessoas. Mas, senhores senadores, senhoras senadoras, para não dizer que estamos apenas reclamando, eu quero aqui também dar registros importantes e positivos nessa questão da telefonia do Brasil. Quero dar três informações que são positivas. Uma delas é a ação da Anatel, que inaugurou um centro de monitoramento integrado no início desta semana e que deve acompanhar os indicadores de qualidade e de desempenho de operação das empresas. Embora não sendo suficiente, este é um passo importante para que a agência tenha um diagnóstico mais realista acerca do funcionamento e dos sistemas das empresas reguladas. Com relação ao serviço de banda larga, também ofertado de forma precária e ineficiente, registro que esta semana, aqui no Senado Federal, na Comissão de Ciência e Tecnologia, foi realizado um amplo debate em torno da avaliação do Plano Nacional de Banda Larga. E aqui eu queria registrar o trabalho realizado pelo senador Aníbal Diniz, que está concluindo o seu relatório com o objetivo de angariar sugestões para a melhoria do plano criado para massificar o acesso à internet no Brasil e promover ampla inclusão digital. E não haveria momento mais oportuno para cobrar das operadoras que oferecem o serviço na região norte, em especial em Roraima, que cumpram com as regras do plano e garantam a qualidade e preço justo ao serviço. E a última notícia positiva que eu quero registrar nesse momento é o anúncio feito pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, de que o plano de universalização da banda larga prometido pela presidenta Dilma durante a eleição, durante o processo eleitoral deste ano, será mesmo efetivado nos próximos 4 anos de mandato da presidenta Dilma Rousseff. Segundo o ministro, os custos com a implantação do plano de universalização da banda larga serão da ordem de 50 bilhões. Mas Paulo Bernardo já adiantou que o governo fará parceria com a iniciativa privada para, por meio de leilões, repassar parte desta tarefa tão importante, que é universalizar o acesso à banda larga a todos os cidadãos brasileiros. Então, estas boas notícias alvissareiras, e ficamos aqui trabalhando junto à Comissão de Ciência e Tecnologia, fazendo as cobranças, as sugestões, aquilo que for necessário. E também torcendo para que todas essas ações do governo federal, do Ministério das Comunicações, para que tudo isso se concretize. Porque o Plano Nacional de Banda Larga é um plano de fundamental importância que foi implantado e criado no governo da presidenta Dilma, mas que agora precisa de avanços. Segundo o Ministério das Comunicações, nós temos apenas 47% dos municípios brasileiros que têm acesso à banda larga. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, apoiar e valorizar a iniciativa do governo federal, da presidenta Dilma Rousseff, que debateu essa questão claramente e prometeu, durante o processo eleitoral, levar internet banda larga a toda a população. Implantar definitivamente, durante os 4 anos do seu mandato, no segundo mandato agora, universalizar o Plano Nacional de Banda Larga. Levar internet gratuita e segura para toda a população. E aqui eu queria registrar que é necessário fazer investimentos para que as escolas públicas do nosso país tenham implantados efetivamente esse Plano Nacional de Banda Larga, que é de fundamental importância para a educação dos nossos jovens, das nossas crianças e adolescentes. Era isso, senhor presidente, que tinha a dizer. Muito obrigada.